transição ecológica, que seria o natural para o desenvolvimento das grandes opções do plano. Em segundo lugar, a vontade de fazer do nosso país uma plataforma para uma elite de serviços europeia e atlântica, tirando partido da maior qualificação da nossa força de trabalho, das ligações à diáspora, da pertença em simultâneo à União Europeia, à Cplp e a capacidade de fazer ligações com a África e com o continente americano. E depois, evidentemente, tudo aquilo que tem a ver com o horizonte das novas tecnologias e da inteligência artificial. Disse-o aqui muitas vezes, Portugal poderia ter sido o primeiro país da União Europeia a fundar a sua Agência Portuguesa de Inteligência Artificial, a sua Agência Nacional, que as novas regulamentações europeias tornam praticamente inevitável. Não fomos. Fez a Espanha antes de nós. A Espanha não só o fez e anunciou como decidiu sediar na Corunha. Basicamente, Portugal poderia ter feito isso e essa proposta foi apresentada. Portugal tem uma escolha muito clara e daqui deste Parlamento nós também podemos às vezes falar para os nossos concidadãos e convidá-los a dissiparem esta espuma do dia que nós temos, quer dizer, das entrevistas constantes de quem quer trazer a política sempre para o mais baixo, para o mais agressivo e para o mais odioso, dizer aos nossos concidadãos que temos neste momento uma janela de oportunidade que não se repetirá. Nós nunca tivemos condições em democracia de ter excedentes orçamentais, de ter uma força de trabalho mais qualificada, daqui a pouco tempo quase toda ela já formada no Portugal europeu. É agora, ou muito provavelmente com a degradação do mundo a que estamos a viver, com o ataque às democracias e ao Estado de Direito, será nunca. Ponham os olhos num debate que tem que ser muito melhor do que aquilo que tem sido feito para o nosso país nos últimos tempos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. E para encerrar, dou a palavra ao Sr. Ministro. Disponho de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, demonstrou aqui algum desconforto, mas eu julgo que o seu desconforto é onomástico. Ou seja, chama grandes opções do plano, outros deputados incorreram no mesmo erro, e o que lhe faz confusão é a palavra plano, mas eu queria sossegá-lo. Eu queria lhe trazer conforto, Sr. Deputado. A palavra plano já não está, já não existe. E, portanto, é livre, se essa palavra lhe causa tanta repugnância e quer travar uma guerra santa contra a planificação, essa palavra já não está. Portanto, é livre de apoiar esta lei que o Governo agora aqui apresentou. Depois, o Sr. Deputado Pedro Frazão disse que esta lei das grandes opções era uma grande ilusão. Talvez por, enfim, dirigentes do seu partido estarem tão habituados a irem em comícios de outros partidos em Espanha, provavelmente queria dizer ilusión em espanhol, que significa uma ambição, algo que é tangível, que é bom, que é apetecível e que vai ser conseguido. E nesse sentido castelhano, eu estou de acordo consigo. Esta é a nossa grande ambição. As grandes opções, tal como o orçamento que foi aprovado nesta casa, significa o seguinte: Portugal vai ser transformado por este Governo. No final desta legislatura, comprometendo-nos com estas grandes opções e com os programas operacionais que vamos apresentar entretanto, nós vamos transformar Portugal. Se era para deixar o país como ele estava, se era para deixar tudo na mesma, no repouso das águas paradas, havia aqui forças políticas, ou isoladamente, ou materialmente coligadas, que fariam muito melhor do que nós a deixar as coisas como elas estavam. Mas não! Nós estamos aqui para mudar, para sermos ambiciosos. E entendamos-nos de uma vez por todas. As grandes opções não são um documento operacional, calendarizado. Para isto existem planos setoriais. As grandes opções são um instrumento estratégico. E é isso que esta lei que foi aqui apresentada com substancia. Meus senhores, vamos juntos transformar Portugal, porque quem ficar para trás da história...
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar no ponto 3 da ordem de trabalhos. Em relação a esta matéria, a este ponto, melhor dizendo, há uma questão prévia que vai precisar de ser dirimida. Tem a ver com o seguinte, e já pedi ao meu chefe de gabinete também para distribuir por WhatsApp e por e-mail a razão deste pedido. Há um projeto que foi agendado pelo PSD, foi objeto de arrastamentos. esses arrastamentos, que dois dos quais eram do LIVRE. O PSD veio suscitar a falta de conexão material. O PAR, que sou eu, deferiu essa falta de conexão material e agora o LIVRE pretende recorrer desta decisão do PAR para o plenário e, para o efeito, não só tenho o direito, como vai dispor 2 minutos para justificar. No final, eu irei pôr à votação quem vota contra ou a favor do recurso. Se votarem contra o recurso, mantém-se a ordem de trabalhos tal como está. Se houver vencimento do senhor do LIVRE, do seu deputado Rui Tavares e do LIVRE, pois terá que também se proceder à discussão dos projetos de resolução. Faz favor, seu deputado, 2 minutos para justificar.
Muito obrigado, senhor Presidente, pela contextualização que fez, que é quase perfeita, exceto num detalhe que passarei a explicar, é que o LIVRE pretende interpor recurso do não arrastamento de um dos nossos projetos de resolução. Faço em nome da nossa líder parlamentar, Isabel Mendes Lopes, que hoje participa nos trabalhos por via remota, e explico que dos dois projetos de resolução, digamos, têm a ver com o transporte coletivo de crianças e jovens, que é o objeto deste nosso ponto de ordem de trabalhos, do projeto de lei 125 do PSD. O LIVRE apresenta um que já na mesma ocasião e em relação a um projeto de lei do PSD, que era exatamente igual, com uma diferença em relação a um prazo de uma das matérias em discussão, foi aceito, portanto já teve conexão material no passado. Esta Casa e o Sr. Presidente da Assembleia da República já considerou que essa conexão material existia para o projeto de resolução, que é o 384, Redes de Transporte Escolar Elétrico e Ecológico nos Municípios e nas Comunidades Intermunicipais. Aquilo que, da parte do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, nos é dito é que não há conexão material suficiente. Não é isso que diz o regimento. O regimento fala de conexão material. Essa subjetividade da suficiência ou não, não tem que ser julgada. Ou há conexão material ou não há. Estamos a falar de transportes de crianças e jovens e o nosso projeto de resolução é precisamente sobre transporte escolar elétrico e ecológico. Devo dizer que, aliás, a mesma razão poderia assistir ao projeto de resolução 386, que recomenda financiamento para aquisição de viaturas de emissões nulas para este mesmo transporte escolar. Do nosso ponto de vista, tem conexão material. Aqui a única questão que interessa a todos os grupos parlamentares, porque senão não nos entendemos, é que há uma expectativa legítima de um projeto que ainda na legislatura passada foi considerado como tendo conexão material, que mantenha essa conexão material, porque senão, evidentemente, estamos no reino de arbitrariedade e os partidos políticos, os grupos parlamentares, não conseguirão preparar o seu trabalho de forma a que coisas que tiveram essa conexão ainda na passada legislatura a mantenham. Por isso, o nosso recurso é apenas a um dos dois ao projeto de resolução 384. Muito obrigado, senhor.
Tem razão, senhor deputado, é relativo só a um. A questão é que na anterior legislatura não foi levantada a questão da falta de conexão material, nesta foi levantada e a fundamentação é que consta do despacho que proferi, sendo que o objetivo da proposta de resolução do LIVRE tem a ver, do projeto de resolução LIVRE tem a ver com uma questão essencialmente ambiental, não versando sobre a antiguidade dos veículos, foi essa a razão pela qual foi considerado não existir a convenção, não existir a conexão material. Portanto, é este, digamos, o enquadramento. Penso que está claro, não é, Sr. Deputado Rui Tavares? Está perfeitamente. Sr. Deputado Tavares, acho que está perfeitamente claro. Portanto, o objeto de recurso é este. Significa que eu vou pôr à votação. Quem votar contra o recurso significa que o arrastamento não é feito. E se a maioria for contra, se for o contrário, depois terá que ser considerado na ordem de trabalhos, neste ponto, também o projeto de resolução do LIVRE. Quem vota contra o recurso? CDS, PP e PSD. Quem se abstém? Chega e PCP. A favor dos restantes, não é dado provimento ao recurso e, portanto, vamos continuar com a ordem de trabalhos tal como ela foi apresentada para esta sessão. Para apresentar o projeto de lei do PSD. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Faria, do PSD, se faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresentou hoje uma proposta de alteração à Lei nº 13, 2006, que regula o transporte coletivo de crianças e jovens. O propósito desta iniciativa é muito claro: garantir que as viaturas afetas a este serviço possam ter até 20 anos de antiguidade em vez dos atuais 16 anos, permitindo uma gestão mais realista do parque automóvel. Esta atualização é essencial para assegurar que o transporte escolar continuasse disponível em todo o território nacional, em especial nos concelhos do interior e nos territórios de baixa densidade populacional, onde não existem alternativas de mobilidade e as que existem são pouco viáveis. Trata-se de uma medida que fortalece a coesão territorial, garantindo que viver longe dos grandes centros urbanos não significa perder acesso à educação nem às oportunidades que dela resultam. Importa sublinhar que o transporte escolar não se limita a assegurar a frequência das aulas. Ele é igualmente determinante para o acesso às atividades extracurriculares, à prática desportiva promovida por clubes e associações, a iniciativas culturais e a programas de apoio educativo. Sem transporte, muitos destes jovens viviam o seu percurso social e escolar drasticamente limitado. Nos últimos anos, foi necessário recorrer a regimes excepcionais para permitir o uso de viaturas com até 18 anos de antiguidade, apenas para garantir o arranque dos anos letivos. Esta repetição de exceções demonstra que o enquadramento legal atual não responde às necessidades reais das entidades que asseguram este serviço. Autarquias, clubes, associações e PSS merecem regras estáveis, previsíveis e que lhes permitam planear com responsabilidade a renovação das viaturas ao longo do tempo. Com este diploma, o PSD apresenta uma solução equilibrada, que prevê uma transição gradual e sensata, assegurando exigências legais demasiado rígidas que não coloquem em risco a continuidade do transporte escolar. O que está em causa é um serviço público essencial para as famílias e para a organização do sistema educativo. Senhoras e senhores deputados, sem esta alteração, corremos o risco de ver o serviço interrompido em vários territórios. E onde não há alternativas, quando o transporte escolar falha, a escola deixa de ser acessível. E se uma criança não consegue chegar à escola, o Estado falhou no seu dever mais básico, de garantir a igualdade de oportunidade. É também fundamental reconhecer o papel das entidades que asseguram este serviço. São instituições de proximidade, que conhecem as necessidades das comunidades e que têm assegurado a resposta onde o Estado sozinho não teria condições para o fazer. Exigir-lhes a substituição imediata de toda a frota seria impor obrigações incomportáveis com impacto direto na sua gestão. Muitas destas viaturas utilizadas são exclusivamente dedicadas ao transporte escolar. Têm manutenção rigorosa, percursos curtos e utilização controlada. Substituí-las antecipadamente, quando se encontram em boas condições técnicas, não aumenta a segurança, apenas aumenta os custos e fragiliza o serviço. Senhoras e senhores deputados, esta proposta não diminui os níveis de segurança. Pelo contrário, reforça-os. Até aos 18 anos, as licenças têm validade de 2 anos. A partir dessa idade, passam a ser renovadas anualmente com inspeções específicas no IMT e, ao atingirem 20 anos de antiguidade, deixam automaticamente poder exercer este serviço. Ou seja, quanto maior a idade da viatura, maior o controle técnico a que esta está sujeita. A segurança é e continuará a ser a prioridade absoluta da regulamentação deste setor. Senhoras e senhores deputados, o PSD apresenta uma iniciativa responsável, execuível e indispensável para o país real. Uma iniciativa que assegura o direito à educação, protege as entidades que prestam o serviço, dá previsibilidade às autarquias e às escolas, responde às necessidades das famílias, reforça a coesão territorial e mantém elevados padrões de segurança e fiscalização. Uma iniciativa que coloca o fim à repetição anual de medidas excepcionais e que garante que milhares de crianças e jovens continuam a poder chegar à escola e a participar plenamente na vida das suas comunidades educativas e desportivas. É por estas razões que o Grupo Parlamentar do PSD apresenta esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem dois